Filho, tapa os olhos.
Onde há pessoas, há merda.
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 Senhor Gonçalo, tens alguma proposta para mudar o mundo?
Não tenho, não, senhora. Mas estou aberto a ouvir ideias.
Já deves ter ouvido nos centros comerciais, sobretudo nos centros comerciais, mas acho que acontece em mais sítios, feiras. De repente ouves uma voz, não vinda do além, mas alguém a dizer: o senhor ou a senhora dono de um carro cuja matrícula tal, 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 não é? Faça o favor de comparecer junto ao seu veículo.
Porque, exato.
Em princípio, está mal estacionado. Nunca aconteceu o contrário. Também era engraçado. É só para avisar...
que está muito bem estacionado.
Façam um favor, se dirigir a determinada zona para verem como é que se estaciona.
Para ver como é que ele está estacionado. Exatamente.
Mal não fazia.
Conheço muito bem essa voz. E, aliás, essa voz dá-me sensações, por exemplo, de expectativa.
Ah, pensei que eram outras sensações.
Não.
Também
não.
Depende da voz.
Depende da voz.
Que é masculina? Costuma ser masculina, não costuma?
Mais feminina, acho eu.
Ah, cá para baixo usa-se mais o masculino nas vozes.
É, olha, não sei. Mas cá em cima a gente é gajas. Mete gajas a falar de veículos mal estacionados. Epá, a cena é que a mim dá-me expectativa. Porquê? Por um lado, eu quero muito ser escolhido. Porque eu nunca ganhei nada. Então ser o escolhido, epá, entre uma data deles... Vamos ver, o português... Não é bom estacionar. A probabilidade de ser o escolhido é mais pequena. Então a cena é, eu quero ser muito ser o escolhido, mas por um lado também não quero ser escolhido, porque assim passo também vergonha. Essa é a minha ideia.
Será por isso, pela vergonha, essa mensagem nunca é apenas uma vez? É repetida várias vezes. Alguém está escondido.
Eu acho que se, em vez da matrícula, dissesse o nome da pessoa, acho que a pessoa aprendia. Toda a gente olhava, oh, olha o gajo, é aquele. Não, mas tinha uma fotografia também nos painéis. Oh, olha o gajo, é o gajo que não sabe estacionar. E depois assim, oh, filho, tapa os olhos. É aquele senhor que não sabe estacionar, tapa os olhos.
E de ir para a frente, esse senhor tinha uma vida de merda. Mesmo que fosse andar a pé. Olha, ali vai o gajo que não sabe estacionar.
Não sabe estacionar. A cena era, o sítio onde ele mora, ele tinha que ir a todas as casas dizer, olha, eu sou o dono do veículo, qualquer coisa, e não sei estacionar. Como fosse os pedófilos nos Estados Unidos, que alguns têm que bater em porta a dizer, olha, sou pedófilo. E ele, ah, é sério, entre para um chazinho. É assim, porque os americanos às vezes também são acolhedores. Dizem que sou aquele povo, não é? Aquele povo.
Aquele
sou
povo.
Aquele povo. Mas não, às vezes também oferecem chás a pedófilos.
Não estava a pensar na pedofilia. É sempre um tema carregado de humor. Algo parecido aos dísticos de deficiente. Há lugares para deficientes. Começar a existir lugares para pessoas competentes no estacionamento. Uhum. Tinhas de ter uma prova. Ok, sou um gajo espetacular a estacionar. Podes estacionar neste lugar, sendo que o lugar ao lado está ocupado por alguém. Se for uma zona habitacional, esses sítios são ocupados por pessoas da zona. Para usufruir desse lugar, tinhas de ser competente no estacionamento. Caso contrário...
Mas a pessoa também tinha um dístico. Por exemplo, um gajo que sabia excelentemente estacionar e tinha um dístico, podia, por exemplo, estacionar mal. Porque depois o gajo tinha o dístico. A pessoa dizia, olha, deixa cá ver, este gajo não sabe estacionar. Não, não, tem o dístico, sabe estacionar.
Tinha de existir a fiscalização. Tinha de existir a polícia dedicada a fiscalizar o estacionamento. A pessoa realmente era portadora do dístico, cumpriu essa prova, mas naquele momento não estacionou bem. Ia lá a polícia a autuar. Meu amigo, você já não está em condições de estacionar.
A polícia? Ias-me meter a polícia? Não, não. Eu queria ver um organismo próprio para isto. Não metia a polícia aqui no barulho. Não metia aqui os moinas. Não, vamos meter pessoas competentes. Não, vamos meter aqui a polícia. Mas vamos meter pessoas competentes e pessoas que sabem andar no terreno, não vamos meter aqui a polícia.
Pessoas que sabem andar no terreno, por exemplo, agricultores.
Por exemplo.
Ou tu já a esticar um bocado a
não
piada.
Sei se, não sei se valeu a pena.
Se calhar não valeu.
Se calhar não valeu a pena. Mas não, pronto, opa, a gente também estamos aqui a tentar, não é? Estamos aqui a ver se ganhamos algum dinheirinho para comer. O agricultor também trabalha também para ver se come qualquer coisita.
É um gajo que eu não gosto muito de...
Não gostas muito? Porquê?
O gajo está sempre à espera que a chuva caia do céu.
Pois, e que o nabo cresça? Essencialmente é isso.
Está na fronteira entre uma piada e... Tá, deixa tá-la.
Deixa lá ficá-la. Deixa lá ficá-la, já dizia o grande poeta.
Quando estava a falar do nabo.
Quando estava a falar do nabo, exatamente. Sim, sim. O agricultor é o gajo mais paciente que existe, não é? O gajo agriculta, espera e depois come.
Subsídios? Estou a brincar. Às tantas já estou aqui a enverdar pela via do Chegues.
O que a gente combinou foi não fazer humor político. Já fomos para o humor político.
Eu disse que tinha uma medida para combater. Eu apenas referi o mal. Pessoas que estacionam mal. Agora a medida é... São snipers nos telhados, por exemplo, dos centros comerciais. A pessoa chegava realmente ao pé do veículo, ouvia outra vez um altifalante... É o senhor cuja matrícula é XXX, é um senhor que trabalha na indústria pornográfica.
Exato, foi o que eu pensei também.
Sim, senhor, sou. Tiro na cabeça. Pessoas destas não estão cá a fazer nada. Sobretudo quando o parque...
Sobretudo? Não, ou um casaquinho?
Não, agora é verão, calções e t-shirt. Calções e t-shirt, quando o parque de estacionamento está quase vazio e a pessoa estaciona assim às três pancadas.
Ah, também, mas se estacionar três pancadas, não sabe estacionar, não é?
É matá-lo.
Portanto, essa é a tua ideia para mudar o mundo.
Sim, é matar pessoas.
É matar pessoas. Realmente, onde há pessoas, há merda,
não é? Esta pessoa não está habilitada a viver em sociedade.
A respirar.
Aqui nem estamos a falar de poder tocar, como há pessoas a estacionar, que parece que não conseguem estacionar sem bater nos carros adjacentes.
Quais são os teus pensamentos em relação a pessoas que batem no carro e deixam papelinho?
Primeiro estamos logo... O analfabeto pode tirar a carta de condução?
Pode, não sei. Eu ia já dizer que sim.
Supondo que o analfabeto pode tirar carta, deixa um papelinho em branco. Está aqui o papelinho em branco.
Não, pessoa... deixa um papelinho com desenhos.
Sim, quando...
O analfabeto sabe desenhar.
Já estás a partir do princípio que o analfabeto é artista. Pode não ser. Um sticky man.
Pode não ser um sticky man, sim.
E depois vai fazer o balão... Para pôr o diálogo, depois lembra-se, afinal não sei escrever, caralho.
É assim, eu nunca tive um papelinho de bater, que me tivessem batido, não. Eu tive um papelinho a dizer, e esta agora, de mau estacionamento. Em vez de ter um sniper, que me desse um tiro.
Que é preferível, dói menos.
Mas depois eu fiquei confuso. Porquê? Porque era um papelinho que estava escrito com cor prateada. Ora, eu vou respeitar alguém que escreve com a cor prateada. Mas esta pessoa é o quê? Anda no quinto ano, nos anos 90, em que tem canetas de cor prateada e canetas com cheiro a Coca-Cola? Sim. É isto?
No interior, por vezes, há putos de 6 anos a andar de trator. É a irmã desse puto. A irmã, aos 5 anos, pegou no carro, desde essa altura que anda de carro.
Ou então...
Vai para a primária de carro.
Ou então a mãe gosta de ensinar o puto e diz assim, olha, está aqui este senhor que está mal estacionado, tu vais escrever um papelinho, que é TPC de casa, ouviste? E vai escrever um papelinho para o senhor. Pois? E depois o senhor corrige-te os erros. E tenho a dizer que não tinha nenhum erro. Portanto, levava uma bolinha verde, este menino. Pois, um smile.
Puseste aí uma nova forma de ver a cena.
Eu estou cá para isso.
Contribuíste com o nabo? Contribuíste.
Olha, estou sempre a contribuir. O nabo é caso-se tudo.
Na pasta da agricultura, a referência ao nabo. Qual é o teu comentário em relação... esse papel. Levas mais a sério se o papel estiver bem escrito ou não dás grande importância? É alguém que te bateu, deixou lá um papel, te fudi o carro todo, que é mesmo assim, a pessoa não tinha vocabulário, sou eu que te fudi o carro todo.
Sim, peço
desculpa, mas está, agora tenho que ir trabalhar. A minha vida não é isto. Nesse pequeno parágrafo poético, tinha meia dúzia de erros. Tu levavas a sério a pessoa? A pessoa tinha lá o número de telemóvel. Tu telefonavas à pessoa, qual é a primeira coisa que dizias à pessoa? Você aprende-me a escrever
ou vamos tentar... Assim, é uma grande filha da... Se calhar. Já que estávamos nesse nível. Não sei. Se calhar era demasiado agressivo, não é?
Primeiro
devia dizer primeiro boa tarde.
Essa pessoa boa tarde, então...
Boa tarde, então, depois filho da puta. Sim.
Yeah. Também pois. Não és gente selvagem.
Exatamente, tive educação também, não é? É pá, se tivesse mal escrito, pronto, epá, a gente tinha que tratar disto, pá. Isto leva a outra coisa que é, por exemplo, pessoas que batem... Depois têm que fazer a declaração amigável. É aquela treta de preencher e com bonecada. Parece um trabalho da escola que é. Faz uma composição e no final faz um bonequinho a falar sobre a composição.
É a prova final da quarta classe. Tudo o que a gente aprendeu durante a primária. És confrontado com as tuas a tua falta de capacidade em fazer qualquer coisa, não é? E não sei desenhar.
Em vez de ser um senhor polícia, devia ser uma professora
primária.
Da primária. Para avaliar o acidente e avaliar também a ficha. A ficha? Declaração amigável.
Ou então haver uma espécie de assessor. Ou agências. Ok, ocorria o sinistro. Vou telefonar para esta agência para recrutar uma professora primária para me ajudar, que eu não consigo.
Eu acho demasiado forte chamar sinistro. Porque às vezes há acidentes que não são assim tão sinistros.
São maravilhosos. É isso que estás a dizer.
São maravilhosos. Há acidentes que são maravilhosos. Há acidentes que eu fico... Isto não é nada sinistro.
Já chegaste ao pé de um acidente e disseste, oh, que maravilha.
Que maravilha, sim, sim. Mas também ninguém chegou ao pé de um acidente e disse, pá, sinistro. Sinistro. Quer dizer, só se for, pá, esta situação é sinistra. O embate é que é sinistro. Não, não. Quer dizer, também pode ser. Não sei, estou confuso. Estou confuso. Mas é de forte.
Faz falta também regulamentar o comentário em relação ao choque, à colisão entre duas ou mais viaturas. Precisamos de averiguar qual é o termo certo.
Sim, um termo que não fosse tão pesado.
Feridos graves e... Ah, um sinistro, calma lá, pá.
Calma, pessoa, também não é assim, então.
As pessoas estão a sofrer, vale a pena esse peso todo.
Pois, quer dizer, um gajo bateu, não parou no stop. É um sinistro. Não é sinistro. Não é sinistro. Acontece tanta vez.
As pessoas não sabem inglês.
Pois é. Estavas a falar do analfabeto se podia tirar a carta. Então um gajo não sabe inglês. É por isso que os brasileiros estão em vantagem.
Eu sinto
porque
que...
Porque têm par.
Ok.
Cabeça.
Stop. No Brasil, leva um E à frente.
Sim. É si top.
Stop. Stop. É S.
Stop. Também pode ser stop. Estamos a trabalhar.
Estamos a trabalhar humoristicamente no assunto. Não sei se jogaste aquele jogo Stop.
Stop.
Stop. No Brasil.
Stop. Sim, sim.
Eu aprendi no Brasil. E esse jogo é muito propício à mentira. Inicialmente começa mais ou menos, mas chega a um ponto. Países com Z, Espanha, uma coisa desse género.
Não. Tipo, há uma melhor que é, por exemplo, cores C, castanho. Cores com M, epá, marrom.
Um responde castanho e o outro, castanho escuro.
Castanho escuro. A culpa disto é das pessoas que fazem a decoração de interiores. Porquê? Porque inventaram o azul turquesa. Já foderam o stop. Só ouviu o azul. Agora tem que meter o azul turquesa. Mas, e o verde tropa.
Não sei se fizeste testes psicotécnicos no 11º e 12º.
Para quê? Não era maluco?
Ok. Temos menos de um minuto. Queres concluir essa afirmação?
De quê?
Não eras maluco?
Não era maluco. Eu, pronto, fiz os testes normais. Não era preciso. Temos menos de um minuto.
Mas
sério.
Podemos pôr mais
um. Mas o quê? Mas a gente cala, isto vai-nos calar e pronto.
É a censura. É a censura.
É a censura, do Zoom. É a censura do Zoom. Pois é. Então, olha, eu quero dar um beijinho à minha prima que está no Luxemburgo.
Espera, calma. Sim. Unimos com outro segmento.
Ok, isto tem uniões. Pronto. Ok, isto... pode ser.
A censura, mas nós contornamos a censura.
Ainda bem, pá. Que eu sou pela liberdade.
E até faz ponto porque estávamos a falar de circulação rodoviária.
Exatamente. Ah, faz uma piada. Não, eu não trabalho assim, meu amigo.
Isso só com o dinheiro à frente, não é? Conta-me uma andota e chegam-me assim com 200 euros e digo, oh amigo, eu conto andotas desde pequenino.
Quanto tu quiseres. Está fechado. Vamos procurar uma palavra melhor para substituir sinistro.
Ocorre-te assim alguma?
Uma palavra?
Sim, mas não digas cona, por exemplo. Não faz sentido.
Olha, agora desarmaste-me. Era tipo, era um acidente. Ei, cagando a cona. Epá, era mais...
Ficava meio turvo.
Pois se calhar depois havia mais acidentes, porque depois as pessoas olhavam todas e... Por exemplo, podiam meter martice. Ei, que grande martice! Porque é martice dos gajos que não sabem andar nisto. Né? Ah, que grande maroto!
Não é mau, mas eu não quero...
Não é mau, mas não sentiste que é isto,
não
é?
Não, eu não quero sujar a palavra martice. A palavra martice merece ser usada...
Compreendo.
Em cenários Compreendo. Muito específicos.
Pois é.
Vamos supor, numa relação sexual... Em vez de utilizar vocabulário da esfera sexual, começas a utilizar vocabulário da esfera dos sinistros.
De rodoviária. Yeah. Pois é.
Sim.
Olha, por exemplo, se eu engravidar, sem querer, é um sinistro.
Provavelmente é assim que dois instrutores fornicam. Vão sempre...
Já. Devíamos ter a carta de sexo. Para estarmos habilitados.
Mas quem é que avaliava isso?
Era um instrutor. Escola Radical. Pronto, fazendo já publicidade, que ela existe mesmo. Escola Radical. Ficava assim o nome. Estava bom para mim. A carta A, a carta B e o S. Pesados?
E o D com os rebocos, não é?
Exatamente. Não sei. É.
Acho que é.
Pronto. E depois tínhamos um instrutor, Ele dava-nos as aulas, a prática e a teoria.
Mas né? Essa carta era dada consoante o quê?
O desempenho.
Ah, pensei que era o tamanho do veículo.
Não. Não, aqui o veículo, pronto, né? Pois está bem vista essa.
Causava aqui uma...
Não, é carta de ligeiros.
Carta de ligeiros, sim. Eu estou a imaginar a conversa, então a carta vai ser do quê?
E podes começar a tirar aos 16 com a autorização dos teus pais.
Para isso tens de ir para o guichê de pau feito, que é para haver uma análise.
Era assim as aulas, né? Aulas práticas e teóricas, e depois havia o exame. E o exame era como? Eras tu, no exame de... Não era a condição.
Eu já não sei o que nós estamos a falar. Sexo.
Pronto, mas no exame, ias ter o instrutor e depois ias ter mais duas pessoas que iam contigo. Porque é assim também na condição e ia ser assim também para a carta do sexo.
E nesses exames podias falhar quantas?
Não, esta aqui era a prática.
Sim, mas podias falhar quantas?
Mas na prática não falhas.
Podes falhar quando estás na condição. Acho que é
erro muito grande. Ah, pois não sei. Olha, isso não sei.
O que é que era considerado um erro grave prática?
Cuspir.
Meu amigo, olha, tenho que voltar cá outra vez.
Sim. Cuspir logo. Yeah.
Um paralelo com subir o passeio. O que é o subir o passeio na prática sexual?
Olha, boa. O que é que podia ser?
Alguém que faz um minete, mas em vez de ser no sítio correto, está a fazer no umbigo, por exemplo. No umbigo, subiu o passeio.
É um erro graça, sim.
Meu amigo, você ainda tem de estudar mais um
bocadinho. E, por exemplo, se não fizer preliminares, era tão grave como não meter o cinto de segurança. Está boa esta também.
Tá. Eu sugeria que reuníssemos essas ideias e fôssemos para um site crowdfunding. Para isto, devia haver uma escola para isto.
Devia haver isto, sim.
Eu não percebo como é que não há. O empreendedor das papas, da Prozis...
Olha, ele ia gostar desta, se calhar.
Se calhar já vende.
Epá, eu acho que íamos, tipo, pronto, olha, é assim, a miudagem tinha que esperar, não é? Mas olha, porque a miudagem também não anda aí de carro, aí feito maluco, aos 14 anos. A não ser que o teu pai seja um bêbado.
É a vantagem de ter um pai bêbado.
E seja do campo, porque os putos do campo já andam de carro já há muito tempo.
Se for preciso, já há 10 anos. E isso é bom, porque chegas aos 18... Já tem experiência. Já pode ser taxista. Qual é a sua experiência em andar de carro? Há 10 anos que conduzo. Ah, mas você tem 18. Oh, amigo, não me faça falar.
Não me faça falar. Isso é uma boa expressão. Você não me faça falar.
Ainda relacionado com este tema. Afinal, tem mais sumo.
Afinal, tem.
Está carregadinho de sumo.
Tem sumarento.
O que é que tens a dizer em relação às pessoas que não põem pisca? Gostas? Não gostas?
Pá, meu amigo, eu não sei. Pá,
eu comecei a dar valor na semana passada às pessoas que não põem.
Porque que não põem?
Sim. São pessoas que pensam nos outros. Porque atrás delas pode estar alguém que tenha epilepsia. E a luz pode desencadear um ataque. Eu não ponho pisca porque atrás de mim pode estar um epilético e a pessoa tem um surto de epilepsia... Tem um acidente, morre.
Eu acho que o pisca prejudica o livre pensamento.
Isto é uma frase que já deve ser ouvida. Ah, porquê é que não metes o pisca? As pessoas não têm nada de saber para onde é que eu vou.
Para onde eu vou. Mas isto pode prejudicar. Meter o pisca prejudica o livre pensamento. Porque tu estás atrás do gajo e tu não sabes para onde é que ele vai. Eu preferia não saber. Porque imagina, o gajo faz o pisca e vai a um centro comercial. E assim, olha... Eu nem estava para ir ao centro comercial e este gajo influenciou-me. Vou ao centro comercial também.
Estás a dizer que isto é quase uma teoria da conspiração. Há carros cujo trabalho é pago pelas marcas. Marcas a dar dinheiro a pessoas. As pessoas entram no centro comercial e depois saem. Vou dar a volta para captar mais pessoas.
Sim, são influenciados. Aparece um carro assim, tipo, mesmo random e depois tu vais atrás dele.
Uma espécie de influencer do pisca. Está-te a influenciar.
Pois, está claro. É por isso que eu estou a dizer que o pisca influencia e prejudica o livre pensamento.
E o que é que tens a dizer?
Os grandes pensadores não pensam nisto. Porquê? Porque metem o pisca. E não têm tempo para pensar.
Há uma arte no pisca. Há aquelas que põem o pisca para a esquerda e vão para a esquerda, previsível. Olha, aquele gajo pôs o pisca para a esquerda e vai para a esquerda. Já foi visto. Já foi visto várias vezes. Todos os dias. Agora aquele que põe o pisca para a esquerda e depois vai para a direita.
Esse é um malandro.
É criativo. Isto é uma espécie de finta. É uma finta. Qual é a nossa reação? Olha-me este cabrão, não é? Olha-me. Não, temos que aplaudir o criativo. aplaudir.
Mas por falar em piscas, para mim, já estou a irritar só de pensar nisto.
Tu pões pisca ou não pões piscas?
Eu meto sempre o pisca.
Mesmo quando o carro está desligado?
Sim, eu meto o pisca só para as pessoas saberem para onde é que eu vou sair. Deixa-me aproveitar a minha irritação, porque depois ela pode ir embora e fico menos irritado.
E depois vai para a SIC Radical.
Pronto, gostei da referência.
Não me dês força, não me dês força. Esforçaste.
Irrita-me aqueles gajos, pá, que andam de bicicleta e não têm pisca. Então o que é que eles fazem? Com as mãos. Ora, a mim deixa-me confuso, que é, primeiro, eu não sei se aquilo que eles fazem com a mão é para a direção que eles vão, se é serem gabarolas a dizer, olhem para mim, ando de bicicleta só com uma mão, ou então querem só um high five. Sim, oi, tal, high five. Estás a perceber? E isso eles têm que combinar entre eles para uma coisa como deve ser.
Bicicleta de milhares de euros. Se tens dinheiro para comprar uma bicicleta a pedal de milhares de euros, também tens dinheiro para pôr um pisca.
Um pisca, pois. E andar ali com a mãozinha.
Andar com a mãozinha. Mas isso é o quê, pá?
Isso eu ando com o meu carro e também te meto a mão fora.
Pois, eras parado pela polícia. Então, meu amigo, você não tem pisca. Está aqui a mão, caraças. Está aqui, está a ver aqui o pisca. Olha ele a piscar. Olha ele a piscar.
Pois. Isso seria interessante se as pessoas vissem o que estavas a fazer.
Fiz magia. Magia humorística.
E porquê que os ciclistas andam de capacete e os carros não?
Tu estás aí com um tema bom tenso. O ciclismo e os ciclistas.
Para ver é para morrer.
Mas que o ciclismo os ciclistas?
Os ciclistas.
Ah. Ciclistas. Ciclistas. Provavelmente dos temas mais tensos atualmente.
É. Já não tinha irritação. Já me irritei. Já foi? Irritar. Já foi.
Pensava que era maior.
Eu também, por acaso. Mas fiquei triste. Pensava que tinha mais.
Yeah.
Pensava que tinha mais, afinal.
Pensei que tinhas mais ódio dentro do corpo, afinal não era.
Afinal, se calhar amos. Se calhar amos. Isto foi só uma criticazinha e agora. Se calhar amanhã vou andar um bocadinho de bicicleta. Mais coisas. Epá, olha, não sei. Estamos aqui na Roda Viva. Isto é um tema que eu comecei a reparar nisto há pouco tempo, que é os pais têm, como é que é dizer, ao longo da vida vão mudando de posição perante nós. Por exemplo, nós somos putos. O pai dizia assim, Gonçalo, não bebas. Hein? Quando ia ser à noite, não bebas muito. E eu, ok, pai, ok. Agora que sou adulto, chego a casa para almoçar e o meu pai dizia, então, vens beber uma litrosa? E eu, o que é que se passou aqui? Percebes? O que é que se passou aqui? Melhor, quando era puto, não podia trazer chocolates. Agora vou à casa dos meus pais, toma lá uma caixinha de After Eight, que é muito bom chocolate, a meu ver. Quando é que isto aconteceu? Quer dizer, andam-nos a educar para depois.
Não tiveram possibilidades para te dar na altura. O que é que pensaram? Vais aguardar uns aninhos. E enquanto isso, eles iam guardando bebida, guardando chocolates, armazenando. Provavelmente há uma divisão da casa dos teus pais que tu nunca entraste.
Não, essa, era aquela que tinha um códigozinho, acho que era essa. Está
cheio de chocolates e de bebida.
bebida. Agora sim, ele já pode beber agora e comer sim. À vontade. Pois é. Os pais disciplinadores e agora são os pais amigos. Sim, olha, toma, leva esta. Olha, comprei esta garrafinha para ti que estava em promoção, leva.
Se pensarmos na questão da bebida e na questão da gula como um desporto, não é uma boa prática. Devíamos ser treinados logo muito novos. Se calhar as primeiras vezes tu sentiste, epá, não estou à altura de beber isto. Se eu tivesse praticado como se faz no Minho, começar a beber vinho logo ali aos 4 anos e a fumar, chegavas aos 18 e sim, estou aqui um homem.
Pois é. Porque se eu me tornasse um bêbado, ia-me tornar um filósofo e um professor. Porque o bêbado é um professor. Eu acho que nós já tivemos esta conversa.
Provavelmente.
Eu acho que um bêbado é um filósofo.
Está sempre à procura
da verdade. É um professor, desculpa, é um professor.
As coisas equivalem-se. É professor, é filósofo, porque está sempre à procura da verdade. E tem sempre alguma coisa, queiras ou não, tem sempre alguma coisa para nos ensinar. Talvez é a única diferença entre o professor e o bêbado. O bêbado consegue ser mais persuasivo. Ah, não quero ouvir. Queres, anda cá.
Mas olha que o sóbrio também consegue ensinar muita coisa ao bêbado.
Não sei se o bêbado está preparado para ser
ensinado. Sim, porque houve uma vez que um bêbado abordou-me e disse assim, olha, não queres beber uma mini? E eu disse assim, não senhora. E ele disse, ah, tenho que te ensinar a beber. Lá está ele, o professor. Tenho que te ensinar a beber.
E nessa altura depois... não tiveste vontade de telefonar para o teu pai?
Não.
Está aqui um senhor que me quer ensinar a beber. Tu devias-me ter ensinado a beber desde o início e agora...
Sim. Estou aqui a ser humilhado.
Vou ser adotado por este senhor.
Não, mas eu respondi-lhe. Eu respondi-lhe assim: ah, tu tens que me ensinar a beber. Então eu vou-te ensinar a parar de beber. E agora somos uma grande equipa.
Estás a desvirtuar o bêbado.
Não, o bêbado consegue ter, portanto, o seu pensamento bêbado, mas ao mesmo tempo o pensamento do sóbrio. E quando as duas se juntam...
Epá, eu acho que não é um casamento feliz, a bebedeira e o equilíbrio. Ou és bêbado ou és equilibrado.
Não, mas há um bêbado equilibrado. Faz falta. Faz falta um bêbado equilibrado. As pessoas mais inteligentes do mundo são bêbadas equilibradas.
É saber o sítio certo, nem uma gota a mais.
Chega ali, pau. Ou então está num pensamento de bêbado, mas chega a um ponto e diz assim... isto é demasiado bêbado. E depois este é o pensamento sóbrio do bêbado. E para ali. Está aqui um conceito, é pá, se quiserem pegar nisto.
Faz falta pensar no bêbado.
Pois, é assim, se a gente tivéssemos bêbados, estaríamos aqui a pensar e bem neste tema. Agora, como não estamos suficientemente embriagados, este não desenvolve.
Isto é pensamento sóbrio, vê-se bem. Faz falta pensar no bêbado velho. O bêbado tem uma cena, quando é mesmo aquele bêbado olímpico, leva a bebedeira a sério. Vai mesmo até às últimas, já não se segura em pé, a gravidade é para todos. O bêbado tem esta coisa, vai para o chão. E o velho tem aquela coisa de sofrer dos ossos. E alguns deles têm osteoporose. Eu nunca vi ninguém falar nisto. Será que não há aí bêbados partidos em um canto das aldeias e vilas? Caiu, partiu-se, ficou ali partido. E ninguém ligou porque é habitual vê-lo no chão.
Desviva lá.
A semana passada houve um bêbado que caiu.
Tu achas que a Câmara Municipal não liga à limpeza das ruas? Quer dizer, sim senhora, vamos apanhar as beatas no chão, mas o bêbado...
Ah, pensei que ias dizer um canil para bêbados.
Também pode ser. Também... Ah, este bêbado aqui é abandonado. É pá, as pessoas são mesmo más. Também podemos fazer isso. Também está bem visto. O que eu ia perguntar? Ah, Roberto, tu és muito esquisito.
Sou.
Por exemplo... com datas de validade de comprimidos. Não digo só comprimidos, mas de pomadas e isso tudo.
Comprimidos sim, pomadas...
Sim, comprimidos eu aceito.
Isto é só uma merda para besuntar. No mato fazer mal.
Exatamente, exatamente.
E portanto, é uma ideia parva. Há princípios ativos que a única coisa que muda é o formato. Ou é em formato de pomada ou é em formato de comprimido. Por acaso não sei qual é a validade média do atum. Mas se for em posta... devo respeitar a validade, agora se forem para até, epá, isto não é para ligar, não é?
Isto não é para ligar, vamos a elas, pois é, pois é. Epá, imagina que há um gajo que é esquisito com isso, com as datas de validade. E imagina que essa pessoa perde um braço. Ah, olha, fiquei sem um braço e estou aqui a sangrar muito. Epá, e tu para ajudares esse camarada, o que é que tu tens? Tens álcool. Ou água oxigenada.
Que é no sangue?
Ou não, o betadine. Ah. Um betadinezinho, que é para desinfetar a ferida, não é? E o gajo assim, olha, mas que validade é que tem esse betadine? Olha, já passou um ano. Opa, então se calhar não quero. Que isso é capaz ainda de fazer pior.
Será que faz?
Pior? Não sei. Eu acho que não. É betadine.
Não será o sistema capitalista impingir-nos falsas datas e de facto o betadine dura não sei quanto tempo?
Eu acho que sim. Já alguém viu betadine estragado? Eu nunca vi betadine estragado. Prova-me aqui. Aquela prova do Big Mac. Ah, te comprei um Big Mac e está aqui há um ano. Está na mesma. Prova-me, é a mesma coisa com o betadine.
Uma notícia. Velho morreu por pôr betadine estragado.
Não existe. É um mito. Não venham meter... Roberto, isto é um assunto que temos que falar e com seriedade. Quer dizer, não venham com tretas que o betadine tem validade ou água oxigenada. Porque aquilo é água. A água não tem validade. Não percebes?
Eu suspeito que a água oxigenada se vá tornar água.
Melhor ainda, pá.
Podes beber.
Porque um gajo está com sede, bebes água oxigenada sem oxigênio, nada. Desiste.
Pois.
É.
Não perdemos nada em tentar.
Não perdemos, não. Não perdemos, não. O que perdemos foi se calhar falar sobre isto. Mas pronto, também olha.
Estás à procura de alguma piada neste tema? Ou...
Nada, zero.
Ou vamos fazer de conta?
Eu sou um gajo muito forte nos temas. Dou um tema. Mas depois não tenho piadas.
É assim que vais a palco? Aqui está o meu tema.
Tema.
As piadas, ó pai.
Não interessa. Mas olha que há muitos que só falam sobre temas. Dizem assim, olha, então isto. Ah, isso é extremamente engraçado.
Ah, vou passar mas para o próximo.
Estou a passar para o próximo. Essa é a verdade.
Achas que é um dos grandes problemas do mundo?
A prósis. Epá, não tenho nada contra.
Fizeste trocadilhos com o nome Miguel? Milhões?
Milhão.
Mas o primeiro nome é o quê?
É Miguel.
Ah, Miguel Milhão. Fizeste trocadilhos?
Não.
Não foste aquela pessoa
que... Sabes que eu não estou muito para trocadilhos hoje em dia.
Pá, eu sei que tu subiste um degrau, mas não te deu ali uma tentação. Eu tive esta tentação, mas não escrevi. Entretanto, deve ter sido escrito. Se a Prozis for por aí abaixo, Miguel Milhão vai ser Miguel Tostão.
Tostão, boa, 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 boa. Olha, boa, boa. Sim, sim, sim.
Não tiveste esta tentação?
Pá, não tive, não. Aliás, eu sobre esse tema tive zero tentação.
Eu assim que tive esta tentação, não fiz, não concretizei, a não ser agora, mas isto...
Só escreveste, mas não enviaste.
Só pensei. Mas mesmo assim, fui à igreja... confessar-me ao Sr. Prior. Senhor Prior, eu pequei. Conto, meu filho. Pensei no trocadilho. Vinte Ave Marias.
Isso é grave. Isso é grave. Na lei canónica, isso é grave.
Mas vá
é
matar uma pessoa.
Olha, Jesus Cristo lixou-se com um trocadilho.
Era um dos pecados mortais, só que eles depois tiraram porque não queriam influenciar as pessoas.
E não farás o trocadilho. Peço desculpa. Interrompi.
Não sei
se... Falei por cima.
Podes falar por cima. Eu vi a gravação ao contrário.
Sim. E depois ficas tu a... exato. Eu estou bem.
Primeiro episódio embora, da... Né? Queres chamar isto
da sexta temporada?
Sexta temporada.
Temporada.
Queres ser estrangeiro de season?
Não, está bom, temporada. Os antigos é que diziam assim, olha, vou passar férias ao Algarve durante uma temporada. Mas temporada o quê? Uma temporada futebolística?
Olha, tens aí um animal selvagem.
É, está-me a roer os fones.
Está a fazer despesa. É a sociedade capitalista que está a controlar esse
inventaram
gato.
Inventaram os gatos para estragar os nossos equipamentos.
Yeah, gatos e cães, bichos domésticos, a função deles é essa. É foder tudo o que está em casa. Salve seja.
Salve seja.
Tu tens a casa toda equipada, acabaste de casar, estás todo contente.
O gato não é a melhor opção.
Encheram uma casa de coisas. O que é que eu vou fazer? Estás tão contente, tens gato, casa mobilada. Um dia chegas
não,
a casa...
Já descobri, não, eu já descobri para que é que serve o gato. O gato serve para a minha namorada mandar indiretas.
É um intermediário?
É, manda indiretas. Ela pega num gato e diz assim... Ah, gatinho, tu é que me dás atenção. E eu, opa, isto é para mim. Oh, lá está.
Ah, pensei que era um gato correio. Meti uma cartinha.
Vi lá ele. Não, não. Ela fala para o gato com aquela vozinha, mas ao mesmo tempo está-me a criticar. Estás a perceber? Yeah, isso é grave.
E não achas que isso, a longo termo, pode traumatizar o gato? Porque o gato vai acumulando.
Como fosse uma criança, não é? Às vezes vai a criança também, quando está naqueles casais de sempre zangados...
Yeah. Será que não estás a meter aí num barbicacho? Daqui a uns anos tens de levar o gato a um terapeuta?
A um terapeuta do gato, sim, sim. Talvez, talvez. Mas agora não vou pensar nisso.
Queres dizer alguma coisa às pessoas?
Achei, afinal, opa, é um gosto muito grande estar a rever-vos. É só isso que eu quero dizer às pessoas que nos ouvem.
E acho que não nos ouvem, não queres dizer nada?
Não, essas já não quero saber delas.
Epá, estás a afastar muita gente.
Provavelmente, provavelmente. Especialmente surdos.
Felizmente não ouviram esta ofensa.
Sim, também ninguém nos vai dizer, né?
Isso já não sei, isso já não sei.
E Roberto, tu queres dizer alguma coisa?
Epá, sigam-nos. No Spotify.
Opa! Sério? É sim, senhor. Sigam-nos então.
No Apple Podcasts. Eu não sei. Eu sei que aquilo mudou de nome. Antes era iTunes, agora acho que é
Apple Podcasts. Agora é Vanessa.
Nunca mais lá entrei.
Opa!
Música do Valete.
Era a Vanessa. Pois é, era a Vanessa. Era bom clássico. Então pronto, a gente vai-se embora, não é? Nós parecemos aqueles velhos que nunca se vão embora. Epá, vamos embora. Vou dizer uma coisa como o avô às vezes dizia. Ou a minha avó às vezes dizia. Olha, vamos embora que os senhores querem dormir.
Onde há pessoas, há merda.
Onde há pessoas, há merda.
Onde há pessoas, há merda.
Onde há pessoas, há merda.